orçamento de Estado que aqui tivemos. Para se limparem dessa responsabilidade, chegaram aqui antes da proposta ser conhecida e disseram assim: nós vamos votar contra. Venha o que vier, nós vamos votar contra. E escusaram-se a participar num processo que podia ter contado com o seu contributo. Porque em tempos o PSD já deu contributos para a melhoria do país, para a construção do país, fê-lo no governo e fê-lo na oposição. Isso foi um PSD que já não está cá. Mas já fez. Mas o senhor deputado, por exemplo, relativamente à questão do aeroporto, o senhor deputado, o PSD comprometeu-se em discutir a metodologia para a escolha do lugar. Já é um passo. Mas a verdade é que nos últimos 10 anos, sobre a localização do aeroporto, nunca ninguém conheceu uma posição do Partido Social Democrático. Nós já discutimos aqui, por iniciativa do Chega, uma outra moção de censura. O que é que o PSD fez na altura? Apesar de já na altura se afirmar como alternativa, absteve-se. Nem a favor, nem contra. Não são capazes de tomar posição. Uma questão estruturante para a sociedade portuguesa. A eutanásia, cuja lei aqui foi discutida pela terceira vez há duas semanas. O PSD não é capaz de tomar posição sobre uma questão estruturante para a sociedade portuguesa nesta matéria. Não me surpreende por isso, Sr. Deputado, que hoje, na discussão desta moção de censura da Iniciativa Liberal, mais uma vez, o PSD não seja capaz de tomar posição. Abstém-se. Nem sim, nem não. Não são alternativa, nem deixam de ser. É sempre assim, assim. Sabe qual é o problema, Sr. Deputado? É que o PSD foge da responsabilidade como o diabo da cruz. E de tanto fugir a essa responsabilidade, a incapacidade de assumir posições claras sobre o que quer que seja, o PSD, que já foi um partido importante no governo e na oposição, hoje, o PSD hoje, senhores deputados, é o tolo no meio da ponte. Não sabe se vai para lá ou se vai para cá.
Muito obrigado, senhor deputado. Para responder a este pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Paulo Rios de Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor deputado Marcos Pestelo, ouvi-o também com muita atenção. E deixe-me dizer três coisas. Primeiro, é absolutamente indigente que no dia, no preciso dia em que estamos a discutir uma moção de censura ao governo, o PS adote como estratégia vir perguntar quais são as soluções do PSD. Hoje é o dia de falar daquilo que o governo está a fazer. Segundo, para responder também porque é que o PSD vota assim. E eu gostava de recordar que a abstenção não é um sim nem não. A abstenção é uma forma de votar. E é uma forma de votar muito responsável. Recordo-lhe, Sr. Deputado, se me permite, que a nossa Constituição, por exemplo, impede a demissão, a dissolução da Assembleia nos primeiros 6 meses. E porquê? Porque é conferido a um governo que acabou de ser eleito e a uma Assembleia constituída a possibilidade de formar governo. E porquê é que nós achamos que ao fim de 9 meses, um governo de maioria absoluta, que está há 9 meses no poder, deve ter a oportunidade de se reformar? Só pode melhorar, Sr. Primeiro-Ministro, mas deve ter a oportunidade de se reformar. É essa a nossa opinião, mas essa é assumida. Mas digo-lhe mais, quando diz que o PSD é alternativa, não tenha dúvidas que o PSD é alternativa. O PSD não tem necessidade de dar prova de vida, o PSD não tem necessidade de ser populista, o PSD não tem necessidade de lançar a mão de todos os instrumentos. Nós estamos a construir alternativa, seremos alternativa. Os portugueses querem Barraria, não é aqui que encontram o melhor sítio, porque nós queremos ser poder e seremos logo para o português decida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro e os membros do Governo, decorrido algum tempo de debate, muitos portugueses certamente se interrogarão sobre as razões que terão levado a Iniciativa Liberal a apresentar esta moção de censura. Foi, como se tem dito, apenas para mostrar que quem na direita é a força mais atrevida e ganhar na disputa com o Chega e com o PSD o troféu da arma mais letal da crítica parlamentar, é o que parece. Uma coisa é certa, quer a Iniciativa Liberal ganhe, quer o Chega ganhe nessa disputa entre os partidos da direita, o que se comprova à partida e à chegada é, uma vez mais, o papel simplesmente serviçal do PSD. Sempre atrás. Sempre atrás. Sempre atrás, sem que se vislumbre uma ideia para o país ou o sentido construtivo que aqueles que nele votaram de certeza gostariam de ver e ouvir. Dizem que não são um partido de protesto, mas pouco mais fazem do que protestar sobre tudo a todo o tempo. Já assim foi com Rui Rio, e assim é, e assim continua com Montenegro. Nos Açores, onde se desgoverna apenas para salvar a solução de governativa e onde reina o mais puro aparelhismo partidário, estão nas mãos do Chega e da Iniciativa Liberal. Na Assembleia da República estão no rastro dos mesmos. Uma moção de censura, então, porquê? Foi pela irritação contida da Iniciativa Liberal de ver a economia crescer e de ver o emprego aumentar? Não. Foi por se opor a um déficit orçamental mais baixo ou por lhe desagradar a diminuição da dívida pública? Não. Foi por não gostar de saber que há quase 100 mil candidaturas aprovadas das mais variadas entidades públicas e privadas para a execução do PRR? Não. Foi por não aceitarem os acordos alcançados com os parceiros sociais, o acordo de médio prazo para a administração pública, a agenda para o trabalho digno, o desagravamento fiscal do IRS e a subida histórica do salário mínimo nacional? Não. Então, foi por causa do episódio de indemnização milionária que ainda está a ser indagada de uma gestora que não chegou a aquecer como o assento como governante e que nem a oposição e nem o primeiro-ministro ou os ministros sabiam? Também não me parece. Foi para a IEL provar, em vésperas de uma disputa eleitoral interna, que está unida, pelo menos, para destruir? Talvez. Uma coisa não só parece como é. A votação da moção de censura que a Iniciativa Liberal apresentou provará o que a Iniciativa Liberal e as oposições não queriam que fosse provado. Que as oposições não sabem o que querem e que o Governo dispõe de uma maioria sólida e estável no Parlamento e que o Partido Socialista, sempre no exercício da sua pluralidade, está e estará unido quando for necessário para defender o Governo e o país. Por isso, a IEL, o mínimo que me ocorre dizer não é criticá-la pela sua desadequação, pela sua futilidade ou pela irresponsabilidade da sua iniciativa. O que o PS lhe pode dizer é agradecer pela oportunidade que nos dá de uma vez mais demonstrar a nossa unidade e de reafirmar a nossa determinação de juntos concretizarmos o nosso programa e de contribuirmos para melhor, para um Portugal melhor. Isso não seria necessário, mas na nossa dúvida aqui ficará a nossa certeza. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente em Exercício, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, 2022 foi um ano negro na história da TAP. Um ano em que o senhor decide injetar mais de 3 mil milhões e que deve o nosso voto de confiança para fazer bem feito. Acontece que não aconteceu. 3 mil trabalhadores, ou perto disso, foram para o desemprego. Cortes nos salários que chegaram, em alguns casos, a 50%. Suspeitas de corrupção na compra de aviões, 20% acima do custo de mercado. 79 BMWs que são comprados e acabam por não entrar no negócio de pura maquilhagem que fez a administração da TAP. Gestora contratada por 15 mil euros, mês que se venha a saber que é mulher do PT, da CEO da TAP. Arrendamento de uma sede por 4 milhões de euros ano no Parque das Nações. E para concluir o ano em beleza, o caso Alexandra Reis. Senhor Primeiro-Ministro, penso, tenho a certeza que é a altura para acabar com esta administração que tem levado a TAP à ruína e, acima de tudo, Senhor Primeiro-Ministro, meta alguém com competência e não um fantasma de José Sócrates à frente do Ministério tão importante. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, em 9 meses, a maioria absoluta do PS transformou-se numa rebaldaria absoluta. O Sr. Primeiro-Ministro está isolado. Está isolado na sua bolha e já não é capaz sequer de recrutar fora dessa bolha. Melhor dito, em alguns casos, o senhor já não é capaz de recrutar sequer fora da bolha da intimidade de José Sócrates. O senhor está tão isolado que ouve barulhos estranhos, ouve bolos que guincham, mas não ouve a realidade. E a realidade são portas giratórias que chiam em todo o lado à sua volta. E o senhor também não ouve, ouvindo bolos imaginários que gritam, o senhor também não ouve o país que sofre. O senhor Primeiro-Ministro, perante saídas sucessivas, remodela. O senhor já não tem um programa de governo, tem um programa de remodelação. E isto, em rigor, senhor Primeiro-Ministro, não é já um governo. É um daqueles programas de decoração em que uma equipa entra numa casa em ruínas e ao fim de 3 dias deixa a casa nova. Há programas desses por aí nos canais de cabo, há um programa de gêmeos canadianos, há também o querido Mudei a Casa, apresentado até há pouco tempo pelo Gustavo Santos. O senhor tornou-se o Gustavo Santos da remodelação governamental. A questão, Sr. Primeiro-Ministro, é que no querido Mudei a Casa, de facto, a equipa entra e ao fim de 3 dias a casa está nova. No seu caso, cada vez que o senhor remodela, a casa está pior. O seu programa é o querido Piorei a Casa. Há umas semanas, Sr. Primeiro-Ministro, eu disse-lhe aqui neste Parlamento que o senhor estava descontrolado e alguém tinha que lhe dizer. Hoje, digo-lhe, o senhor tem um governo esgotado e a Iniciativa Liberal está cá para lhe dizer. Nós, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, tome nota que está a fazer um registro, nós não nos calaremos, Sr. Primeiro-Ministro, para dizer que aquilo que o senhor tem para oferecer aos portugueses nesta altura é propaganda, é mentira, sim, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, a mentira que foi dita aos pensionistas por si e pela Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, é estagnação e é pobreza. A Iniciativa Liberal está cá para lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que o seu governo está esgotado, por muito que se agarre ao poder, por muito que se escude atrás da maioria absoluta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento e, para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra à Sra. Deputada Rita Borges Madeira, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado. E voltamos outra vez agora a falar para o país real e deixamos aqui a campanha eleitoral do IEL um bocadinho de lado. E é o trabalho, porque é o trabalho, Sr. Deputado, que garante a nossa subsistência, é o trabalho que nos ajuda a viver com dignidade. O Sr. Deputado é da Comissão de Trabalho, que muitas vezes nos realiza, nos traz identidade, nos permite criar ligações, parcerias e amizades. Mas também pode ser tudo isto ao contrário. Pode ser subversivo, instável, imprevisível.